From the conference center... Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, na cidade do Lago Salgado, esta é a 184ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados de entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão é oferecida como um serviço público pelo Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito. Presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Brothers and sisters,
irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a esta conferência 184ª da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Presidente Thomas S. Monson, que preside esta conferência, pediu-me que eu dirigisse esta sessão. Estendemos os nossos cumprimentos e as boas-vindas a todos os que estão a participar pelo mundo inteiro, por rádio, televisão, internet ou via satélite. Nós damos as boas-vindas às autoridades gerais e aos líderes gerais que estão presentes nesta manhã. A música para esta sessão será oferecida pelo coro Tabernáculo, sob a regência de Mac Wilberg e Richard Elliott, e Andrew Unsworth, ao órgão. O coro deu início a esta sessão cantando a voz que amais ao Senhor. E vai agora cantar o hino neste dia de alegria. A oração de abertura será oferecida pelo Elder Whitney Clayton, da presença dos 70.
Our beloved Heavenly Father,
nosso amado Pai Celestial, neste maravilhoso dia de domingo, vimos perante vós com corações prontos a serem ensinados e oramos para que o vosso Espírito nos possa suportar e abrir o nosso coração e as nossas mentes. E nós oramos para que os nossos corações possam ser abençoados com entendimento. Abençoamos por todos aqueles que irão falar e por todos nós que iremos escutar, para que neste dia possamos ser fortalecidos por vós e tornar-nos mais como o vosso Filho Jesus Cristo, e usar este dia para realmente tornar-nos melhores servos e discípulos. Agradecemos-vos pelo privilégio de estarmos juntos neste dia, onde quer que estejamos no mundo, e oferecemos esta oração em humildade e gratidão, no nome de Jesus Cristo. Amém.
The choir will now sing.
O coro agora vai cantar Trabalhemos Hoje. Após a música, teremos o prazer de ouvir o presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência. Ele depois será seguido pelo elder M. Russell Ballard, do Quórum dos Doze Apóstolos, e da irmã Jean Stevens, primeira conselheira na presidência geral da primária.
Courage, for Thank you, choir.
Obrigado ao coro pela bênção que são para nós, que adoramos ouvir e escutar. Ao longo dos anos tenho tido a sagrada oportunidade de conhecer muitas pessoas cujo sofrimento parece penetrar-nos nos recônditos da alma. Neste momento, ouvi os meus amados irmãos e irmãs e angustiei-me com eles por causa dos seus fardos. Ponderei sobre o que lhes dizer, e é-me difícil saber como as consolar e dar-lhes o alento que necessitam nas suas provações. Frequentemente o seu sofrimento é causado por algo que parece ser um ponto final. Alguns veem-se perante o fim de um terno relacionamento, como a morte de um ente querido ou o afastamento de um membro da família. Outros sentem que chegaram ao fim da esperança, a esperança de se casar, ou de ter filhos, ou até de vencer uma doença. Outros podem estar perante o fim da sua fé, quando as vozes desestabilizadoras e desorientadoras do mundo os tentam a questionar, ou até a abandonar o que antes sabiam que era verdade. Mais cedo ou mais tarde, acredito que todos passamos por momentos em que a própria essência do nosso mundo se desfaz, deixando-nos sós, frustrados e sem rumo. Isto pode acontecer com qualquer um. Ninguém é imune. A situação de cada um é diferente e os detalhes de cada vida são únicos. No entanto, descobri que existe algo que afasta a amargura que pode vir a fazer parte da nossa vida. Há uma coisa que podemos fazer para tornar a vida mais agradável, até mais leve e alegre e até gloriosa. Podemos ser gratos. Isto pode parecer contrário à sabedoria do mundo. Sugerir que alguém que se sinta sobrecarregado pela tristeza deva agradecer a Deus. Mas aqueles que põem de lado o jarro da amargura e erguem a taça da gratidão podem encontrar uma purificadora bebida de cura, paz e compreensão. Como discípulos de Cristo, recebemos o mandamento de agradecer ao Senhor, o nosso Deus, em todas as coisas. Cantar ao Senhor em ação de graças. E ter o nosso coração cheio de agradecimentos a Deus. Porque é que Deus nos ordena a ser gratos? Todos os seus mandamentos são dados para nos abençoar. Os mandamentos são oportunidades de exercer o nosso arbítrio e receber bênçãos. O nosso terno Pai Celestial sabe que a decisão de desenvolver um espírito de gratidão proporciona-nos verdadeira alegria e grande felicidade. Mas alguns poderão dizer, pelo que devo ser grato? Porque é que devo ser grato se o meu mundo está a desmoronar-se à minha volta? Talvez concentrarmos-nos nas coisas pelas quais somos gratos seja a abordagem errada. É difícil desenvolvermos um espírito de gratidão se a nossa gratidão for apenas proporcional ao número de bênçãos que podemos contar. É verdade. É importante contar as nossas bênçãos. Até frequentemente. E todos os que o tentaram fazer sabem que elas são muitas. Mas não acredito que o Senhor espere que sejamos menos gratos nas alturas de provação do que nos tempos, nos momentos de abundância e tranquilidade. Na verdade, a maioria das referências nas Escrituras não fala de gratidão por coisas, mas sugerem um espírito ou atitude de gratidão. É fácil ser-se grato por coisas, quando a vida parece estar a correr a nosso favor. Mas e naqueles momentos em que as coisas que desejamos parecem estar fora do nosso alcance? Posso sugerir que vejamos a gratidão como uma disposição, um modo de estar, um modo de vida, independente da nossa situação atual? Por outras palavras, sugiro que, em vez de sermos gratos por coisas, devemos concentrar-nos em sermos gratos nas nossas circunstâncias, sejam elas quais forem. Há uma velha história de um empregado de mesa que perguntou ao cliente se ele tinha gostado da refeição. O cliente respondeu que estava tudo muito bom, mas teria sido ainda melhor se lhe tivessem servido mais pão. No dia seguinte, quando o homem voltou, o empregado de mesa duplicou a quantidade de pão, dando-lhe 4 fatias em vez de 2. Mas ainda assim o homem não ficou contente. No dia seguinte, o empregado de mesa duplicou novamente o pão, mas ainda sem sucesso. No quarto dia, o empregado de mesa estava determinado a que o homem ficasse satisfeito. Ele agarrou num pão de 3 metros de comprimento, partiu ao meio e, com um sorriso, serviu-o ao cliente. O empregado de mesa mal conseguia esperar para ver qual seria a reação do homem. Depois da refeição, o homem olhou para o empregado de mesa e disse: "Muito bom, como sempre, mas você voltou a servir-me apenas 2 fatias de pão." Meus queridos irmãos e irmãs, a escolha é nossa. Podemos decidir limitar a nossa gratidão com base nas bênçãos que achamos que nos faltam, ou podemos decidir ser como Nefi, cujo coração agradecido jamais nunca fraquejou. Quando os seus irmãos o amarraram ao navio que ele havia construído para levá-los à terra prometida, os seus calcanhares e pulsos estavam tão feridos, de tal forma que estavam muito inchados e doloridos, e uma violenta tempestade ameaçava afundá-los para as profundezas do mar. Não obstante, disse Nefi: "Voltei-me para Deus e louvei-o todo o dia, e não murmurei contra o Senhor por causa das minhas aflições." Podemos decidir ser como Jó, que parecia ter tudo, mas depois tudo perdeu. Apesar disso, Jó respondeu: "Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Podemos decidir ser como os pioneiros mórmons, que mantiveram um espírito de gratidão durante a sua lenta e dolorosa jornada até ao grande Lago Salgado, chegando até a cantar e a dançar e a gloriar-se na bondade de Deus. Muitos de nós ter-nos-íamos sentido inclinados a isolar-nos, a reclamar e a angustiar-nos com as dificuldades da jornada. Podemos decidir ser como o profeta Joseph Smith, que, quando estava preso em condições miseráveis na cadeia de Liberty, escreveu estas inspiradas palavras: "Amados irmãos, façamos alegremente todas as coisas que estiverem ao nosso alcance e depois aguardemos com extrema segurança para ver a salvação de Deus e a revelação do seu braço." Podemos decidir, escolher ser gratos, não importa o que venha a acontecer. Este tipo de gratidão transcende tudo o que possa estar a acontecer à nossa volta. Sobrepuja o desânimo, a frustração e o desespero. Floresce com tanta beleza na paisagem gelada de inverno como no agradável calor do verão. Quando somos gratos a Deus nas nossas circunstâncias, podemos experimentar uma doce paz mesmo no meio das tribulações, mesmo na aflição. Podemos elevar o nosso coração em louvor. Na dor, podemos gloriar-nos na expiação de Cristo. No frio da amarga tristeza, podemos sentir a proximidade e o calor do abraço dos céus. Às vezes pensamos que ser gratos é algo que fazemos depois dos nossos problemas serem resolvidos. Mas esta é uma perspectiva terrivelmente limitada. Perdemos muito na vida por esperarmos ver o arco-íris antes de agradecermos a Deus pela chuva. Ser gratos nos momentos de aflição não significa que estejamos contentes com as nossas circunstâncias. Significa, sim, que com os olhos da fé, olhamos para além das nossas dificuldades atuais. Esta não é uma gratidão dos lábios, mas da alma. É uma gratidão que cura o coração e expande a nossa mente. Ser gratos nas nossas circunstâncias é um ato de fé em Deus. Exige que confiemos em Deus e esperemos por coisas que talvez não estejamos, não vejamos, mas que são verdadeiras. Ao sermos gratos, seguimos o exemplo do nosso amado Salvador, que disse: não se faça a minha vontade, mas a tua. É verdade, a verdadeira gratidão é uma expressão de esperança e testemunho. Advém do reconhecimento de que nem sempre compreendemos as provações da vida, mas confiamos que um dia vamos compreendê-las. Em qualquer circunstância, o nosso senso, nosso sentido de gratidão é nutrido pelas muitas e gratas e sagradas verdades que já conhecemos. Que o nosso Pai ofereceu o grande plano de felicidade aos seus filhos. Que graças à expiação do seu Filho Jesus Cristo, podemos viver para sempre com os nossos entes queridos. Que no fim, teremos um corpo glorioso, perfeito e imortal, livre de doenças e deficiências, e que as nossas lágrimas de tristeza e perda serão substituídas por uma abundância de felicidade e alegria, boa medida, recalcada, sacudida e a transbordar. Deve ter sido este tipo de testemunho que transformou os apóstolos do Salvador, que antes eram homens cheios de temores, de medos e dúvidas, em felizes mensageiros do Mestre. Nas horas que se seguiram à sua crucificação, eles estavam a ser consumidos pelo desespero e pela dor, incapazes de compreender o que acabara de acontecer. Mas um acontecimento mudou tudo isto. O Senhor apareceu-lhes e declarou: vê das minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Quando os apóstolos reconheceram o Cristo ressuscitado, quando experimentaram aquela gloriosa ressurreição do seu amado Salvador, eles tornaram-se em homens diferentes. Nada podia impedi-los de cumprir com a sua missão. Eles aceitaram com coragem e determinação a tortura, a humilhação e até a morte que resultou do seu testemunho. Não foram impedidos de louvar e de servir o seu Senhor. Mudaram a vida de pessoas por onde quer que andaram. Mudaram o mundo. Não temos de ver o Salvador como os apóstolos viram, para passar por esta mesma transformação. O nosso testemunho de Cristo, que vem do Espírito Santo, pode ajudar-nos a ver para além dos decepcionantes finais da mortalidade e a discernir o futuro brilhante que o Redentor do mundo preparou. À luz do que sabemos sobre o nosso destino eterno, é de admirar que sempre que nos deparamos com os amargos finais da vida, eles pareçam-nos inaceitáveis. Parece haver algo dentro de nós que resiste a estes finais. Porquê é que isto acontece? Porque somos feitos da matéria da eternidade. Somos seres eternos, filhos do Deus Todo-Poderoso, cujo nome é infinito e que nos promete bênçãos eternas e incontáveis. Os finais não são o nosso destino. Quanto mais aprendemos sobre o Evangelho de Jesus Cristo, mais nos damos conta, mais percebemos de que os finais aqui na mortalidade não são finais, de modo algum. São meras pausas, pausas temporárias que um dia parecerão pequenas em comparação com a alegria eterna que está reservada para os fiéis. O quão grato sou ao meu Pai Celestial, porque no seu plano não há verdadeiros finais, apenas eternos inícios. Aqueles Irmãos e irmãs, não temos nós motivo para nos enchermos de gratidão, sejam quais forem as circunstâncias em que nos encontremos? Temos de nós de ter um maior motivo para ter o nosso coração cheio de gratidão a Deus? Não temos, portanto, motivo para nos regozijar? Seremos tão abençoados se recebermos a obra, se reconhecermos a obra da mão de Deus no maravilhoso tapete da vida. A gratidão ao nosso Pai Celestial amplia a nossa percepção e torna mais clara a nossa visão. Inspira humildade e promove empatia pelo nosso semelhante e por todas as criações de Deus. A gratidão é um grande catalisador de todos os atributos cristãos. Um coração grato é a fonte de todas as virtudes. O Senhor prometeu-nos, e aquele que receber todas as coisas com gratidão será glorificado, e as coisas desta terra serão acrescentadas. Que vivamos a render graças diariamente, especialmente nos finais aparentemente inexplicáveis, que fazem parte da mortalidade. Façamos com que a nossa alma cresça em gratidão ao nosso misericordioso Pai Celestial, que ergamos sempre e constantemente a voz e demonstremos por palavras e atos a nossa gratidão ao nosso Pai Celestial e ao seu amado Filho, Jesus Cristo. Por isto eu oro e deixo-vos o meu testemunho e bênção no nome sagrado do nosso Mestre, Jesus Cristo. Amém.
Há 64 anos atrás, em setembro, voltei da minha missão na Inglaterra. Três dias depois de voltar, fui ao baile do início do semestre letivo na Universidade de Utah com um amigo meu. Ele falou-me de uma bela aluna do segundo ano chamada Bárbara, que ele achava que eu deveria conhecer. Ele trouxe-a até onde eu estava e apresentou-nos, e começámos a dançar. Infelizmente, aquele era um daqueles bailes de troca de pares, o que significa que só se podia dançar com uma rapariga até que alguém pedisse para substituir como par dela. A Bárbara era muito alegre e popular, por isso só consegui dançar com ela por alguns minutos antes de que outro rapaz a levasse para dançar. Aquilo simplesmente não era aceitável para mim. Depois de aprender na missão a importância de acompanhamento do nosso contacto, consegui o telefone dela e liguei-lhe logo no dia seguinte para convidá-la a sair, mas ela estava ocupada com compromissos escolares e sociais. Felizmente, a minha missão havia-me também ensinado a ser persistente, mesmo deparado com desânimo, e por fim consegui marcar um encontro. E aquele encontro levou a outros. De alguma forma, durante aqueles encontros, fui capaz de convencê-la de que eu era o único ex-missionário verdadeiro e vivo, ao menos no que diz respeito a ela. Hoje, 64 anos depois, temos 7 filhos e muitos netos e bisnetos que são uma evidência da importante verdade de que, por mais que a mensagem seja boa, talvez não tenhamos a oportunidade de transmiti-la se não insistirmos de modo constante e persistente. Este pode ser o motivo pelo qual tive a clara inspiração de retomar hoje duas das minhas mensagens anteriores proferidas em conferências gerais. Na Conferência Geral de Outubro de 2011, eu pedi-vos que se lembrassem destas importantes palavras do Senhor, e eu cito: "Pois assim será a minha Igreja chamada nos últimos dias. Sim, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias." Com estas palavras, o Senhor deixou bem claro que este não era apenas um título formal, mas sim o nome pelo qual a sua Igreja deveria ser chamada. Devido à sua inequívoca declaração, não devemos chamar a Igreja por qualquer outro nome, como, por exemplo, a Igreja Mórmon ou a Igreja Sud, O termo mormon pode ser adequadamente usado em alguns contextos, referindo-se, por exemplo, aos membros da Igreja como pioneiros mormons, ou as instituições como o Coro do Tabernáculo Mormon. Os membros da Igreja são amplamente conhecidos como mormons, e nas interações com aqueles que não são da nossa fé, podemos adequadamente referir-nos a nós mesmos como mormons, desde que aliemos a esse termo o nome completo da Igreja. Se os membros aprenderem a usar o nome correto da Igreja em conexão com a palavra mormon, isto vai salientar o facto de que somos cristãos, membros da Igreja do Salvador. Irmãos e irmãs, vamos desenvolver e dar continuidade ao hábito de sempre deixar claro que pertencemos à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A segunda mensagem que sinto que devo retomar foi proferida na última Conferência Geral, quando incentivei os membros a orar para serem conduzidos a pelo menos uma pessoa que vocês pudessem convidar a aprender a respeito do Evangelho restaurado antes do Natal. Muitos membros da Igreja compartilharam comigo algumas experiências especiais resultantes do facto de terem pedido oportunidades missionárias ao Senhor. Um ex-missionário, por exemplo, orou especificamente para ser conduzido a uma pessoa com que ele pudesse falar. O nome de uma antiga colega de escola veio à mente. Ele procurou-a no Facebook e descobriu que ela tinha orado para encontrar propósito e significado na vida. Ele contactou-a exatamente no momento em que ela estava a procurar a verdade e, em dezembro, ela foi batizada. Muitos convites semelhantes foram-me relatados, mas apenas alguns foram acompanhados como aquele irmão fez. Eu acredito muito no princípio do acompanhamento. Como diz o guia missionário, pregar o meu evangelho. E eu cito, fazer um convite sem acompanhamento é como começar uma jornada sem concluí-la, ou comprar a entrada para um concerto sem ir ao teatro, sem a ação concluída. O compromisso não faz sentido. O pregar meu evangelho ensina a todos não apenas como convidar, mas também como acompanhar os convites. O propósito do trabalho missionário é definido desta forma, e cito, convidar as pessoas a chegarem-se a Cristo, ajudando-as a receber o evangelho restaurado por meio da fé em Jesus Cristo e na sua expiação, do arrependimento, do batismo, e de receber o dom do Espírito Santo e preservar até o fim. Fim de citação. O convite certamente faz parte do processo, mas observem que há muito mais no trabalho missionário dos membros do que simplesmente fazer um convite para que as pessoas ouçam aos missionários. Inclui também acompanhar com os missionários o desenvolvimento da fé, a motivação para se arrepender, a preparação para fazer convênios e a preservação, a perseverança até ao fim. Este princípio do acompanhamento é ilustrado no livro de Atos. E Pedro e João subiam junto ao templo e eram trazidos a um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disseram, olha para nós. O qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Este é um convite vigoroso, poderosíssimo, feito por um servo do Senhor. Mas Pedro não parou no convite. A narrativa das Escrituras conta-nos que tomando-o pela mão direita, levantou-o e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando, ele pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Por outras palavras, Pedro não apenas invocou a autoridade do sacerdócio e convidou o homem a levantar-se e a andar. Ele também acompanhou o seu convite, estendendo o braço para o homem, tomando-o pela mão direita, erguendo-o e depois caminhando com ele para dentro do templo. No espírito do exemplo de Pedro, eu gostaria de vos sugerir que todos nós podemos envolver-nos de modo mais constante e consistente no trabalho missionário, substituindo o nosso temor pela fé verdadeira, convidando alguém, pelo menos uma vez em cada trimestre, 4 vezes por ano, para que seja ensinado pelos missionários de tempo integral. Eles estão preparados para ensinar pelo Espírito, com a inspiração sincera proveniente do Senhor. Juntos podemos acompanhar o nosso convite e tomar outros pela mão, erguendo-os e caminhar com eles na sua jornada espiritual. Para vos ajudar neste processo, convido a todos os membros, independentemente do seu chamado atual ou nível de atividade na Igreja, a obter um exemplar do Pregar-me o Evangelho. Ele está disponível nos centros de distribuição ou gratuitamente na internet. É um guia para o trabalho missionário, o que significa que é um guia para todos nós. Leiam-no, estudem-no e depois apliquem o que aprenderam para ajudar-vos a compreender como trazer almas a Cristo pelo convite e acompanhamento. Como disse o presidente Thomas S. Monson, e eu cito, agora é o momento dos membros e missionários se unirem, trabalharem juntos, trabalharem na vinha do Senhor para trazer almas a Ele. Fim de citação. Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, rogai, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. O Senhor respondeu a esta oração nos nossos últimos dias, com o maior número de missionários de tempo integral na história do mundo. Nesta grande onda de fiéis trabalhadores, o Senhor deu-nos outra oportunidade de auxiliá-lo neste grande trabalho da colheita das almas. Há formas práticas para que os membros ajudem e apoiem aos nossos missionários extraordinários. Por exemplo, vocês podem dizer aos missionários que estão a estudar o pregar o meu Evangelho e pedir-lhes que mostrem o que estão a aprender nos vossos estudos. Ao compartilharem uns com os outros, uma maior confiança entre os membros e os missionários de tempo integral certamente se vai desenvolver, assim como ordenou o Senhor. Que todo homem, e eu incluo mulher, porém fale em nome de Deus, o Senhor, sim, o Salvador do mundo. E também, eis que vos enviei para testificar e advertir o povo, e todo aquele que for advertido deverá advertir ao seu próximo. Irmãos e irmãs, imaginem o impacto que haverá se as famílias e os amigos incluírem as coisas que estão a aprender no seu estudo pessoal do pregar o meu Evangelho nas suas cartas e e-mails para os seus missionários de tempo integral. Podem imaginar as bênçãos que advirão às famílias quando elas souberem e compreenderem melhor o que os seus filhos e filhas estão a estudar e a ensinar na missão? E podem imaginar a extraordinária manifestação de graça expiatória que teremos, individual e coletivamente, de acordo com a promessa do Salvador, a todo aquele que presta testemunho no processo de convidar almas a vir a Ele. E depois acompanham esses convites. Bem-aventurados sois, diz o Senhor, por intermédio do profeta Joseph Smith, porque o testemunho que prestares está registado no céu para ser visto pelos anjos. e eles regozijam-se por vós, e os vossos pecados vos são perdoados. Porque vos perdoarei os vossos pecados com este mandamento, que permaneceis fiéis, prestando ao mundo todo o testemunho das coisas que vos são comunicadas. Se fizermos o acompanhamento, o Senhor não nos deixará falhar. Eu vi a indescritível alegria associada ao convite motivado pelo testemunho e ao acompanhamento fiel entre os membros da Igreja de todo o mundo. Quando estive na Argentina recentemente, eu incentivei os membros a convidar alguém à Igreja antes desta Conferência Geral. Um menino de 8 anos, chamado Joshua, ouviu e convidou ao seu melhor amigo e família para uma visitação pública na sua aula em Buenos Aires, na Argentina. Quero ler-vos agora um trecho da carta que recebi que explica o convite de Joshua e o seu acompanhamento fiel. E eu cito: constantemente, Joshua corria até ao portão para ver se eles estavam a chegar. Ele disse que sabia que eles viriam. A noite passou e o amigo de Joshua não chegava. Mas o Joshua não desistiu. Ele continuou diligentemente a caminhar até ao portão. E já é hora e muito embora já chegasse a hora de começar a guardar as coisas, quando Joshua começou a pular, gritando: eles vieram, eles vieram. Ergui o rosto e vi toda a família aproximando-se da igreja. O Joshua correu para cumprimentá-los e abraçou o seu amigo. Todos entraram e pareceram gostar muito da visitação pública. Levaram alguns folhetos e passaram algum tempo a conhecer alguns novos amigos. Foi muito bom ver a fé daquele menino e saber que as crianças da primária também podem ser missionárias. Fim de citação. É o meu testemunho que, ao trabalharmos juntos, procurando aquela pessoa certa, convidando e acompanhando com confiança e fé, o Salvador sorrirá. E certamente que centenas de milhares de filhos de Deus unir-se-ão a nós, encontrarão propósito e paz na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Que o Senhor nos abençoe a todos no nosso empenho de acelerar o trabalho de salvação. É a minha humilde oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Poucos sentimentos se comparam à emoção e ternurenta de quando nos tornamos pais. Nada há mais doce do que receber um precioso bebé, diretamente do céu. Um dos meus irmãos viveu esse sentimento de modo particularmente profundo. O primeiro filho nasceu prematuro, apesar de apenas 1,3 kg. O Hunter passou os seus primeiros 2 meses de vida na unidade de terapia intensiva neonatal do hospital. Aqueles meses foram momentos delicados para toda a família, ao esperarmos e suplicarmos a ajuda do Senhor. O pequeno Hunter estava extremamente dependente, porque necessitava de forças necessárias para viver. O seu amoroso pai, com frequência e com a sua mão forte, pegava na minúscula mão do seu filho para encorajar o pequenino tão vulnerável. E assim é. E acontece com todos os filhos de Deus. O nosso Pai Celestial estende a mão a cada um de nós com o seu infinito amor. Ele tem poder sobre todas as coisas e deseja ajudar-nos a aprender, a crescer e a voltar à sua presença. Esta é a definição do propósito do nosso Pai: levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. À medida que desenvolvemos mais confiança no Senhor, temos mais acesso ao seu poder de nos abençoar e libertar. O livro do Mórmon desenvolve, ao longo das suas páginas, o belo tema do poder do Senhor de libertar os seus filhos. Nefi apresentou logo no primeiro capítulo. No versículo 20, lemos: e eis, porém, que eu, Nefi, vos mostrarei que as ternas misericórdias do Senhor estão sobre todos aqueles que ele escolheu por causa da sua fé, para torná-los fortes com o poder de libertação. Há muitos anos atrás, passei a conhecer de maneira muito pessoal as verdades expressas neste versículo e a sentir o quanto, o quão perto Ele está de nós e o quanto Ele nos deseja ajudar. Certo dia, ao cair da noite, estava eu a conduzir o carro acompanhada dos meus filhos, quando notei um rapaz a caminhar pela estrada deserta. Depois de passar por ele, tive a nítida inspiração de que devia voltar atrás e ajudá-lo. Mas achei que ele poderia ficar assustado se uma estranha parasse o carro ao lado dele à noite, por isso continuei a conduzir. Aquela forte impressão veio novamente à mente com estas palavras: ajuda aquele rapaz. Voltei para trás de carro outra vez e perguntei: preciso de ajuda? Tive um sentimento que deveria ajudar. Ele virou-se para mim e, com lágrimas a escorrer pelo rosto, perguntou: por favor, sim, é que eu tenho estado a orar para que alguém me ajudasse. A sua oração a pedir ajuda foi respondida através da inspiração que me foi enviada. Esta experiência de receber uma orientação clara do Espírito deixou uma marca inesquecível que ainda permanece no meu coração. E agora, após 25 anos, e graças a uma eterna misericórdia, entrei novamente em contato com aquele rapaz há apenas poucos meses. Descobri que o ocorrido não foi apenas a minha história. É também a história dele. Derek Nance agora é pai e tem a sua própria família. Ele também nunca esqueceu esta experiência. Ajudou-nos a estabelecer um alicerce de fé de que Deus ouve e responde às nossas orações. Temos ambos usado essa experiência para ensinar aos nossos próprios filhos de que Deus cuida de nós. Nós não estamos sós. Naquela noite, o Derek ficou até mais tarde na escola, numa atividade, e perdeu o último autocarro. Sendo um jovem adolescente, sentiu-se confiante que conseguiria voltar para casa a pé e por isso começou a caminhar. Passou-se uma hora e meia e ele caminhava pela estrada solitária quando, ainda a vários quilómetros de casa e sem nenhuma casa à vista, ele ficou com medo. Em desespero, foi até um monte de pedras, ajoelhou-se e pediu ao Pai Celestial por ajuda. Poucos minutos depois, o Derek voltar à estrada, parei para lhe oferecer a ajuda pela qual ele tinha orado. Agora, muitos anos depois, o Derek reflete: o Senhor estava ciente de mim, um rapaz magrinho e miúpe, e apesar de todas as outras coisas que aconteciam no mundo, Ele estava ciente da minha situação e amava-me o suficiente para me enviar ajuda. O Senhor atendeu muitas vezes às minhas orações desde aquela estrada abandonada. As suas respostas não têm sido sempre tão imediatas e claras, mas o facto de que Ele estar ciente de mim é tão evidente hoje quanto foi naquela noite solitária. Sempre que as sombras da vida cobrem o meu mundo, sei que Ele tem sempre um plano para me levar em segurança de novo para casa. Como Derek expressou, nem todas as orações são respondidas assim tão rápido. Mas o nosso Pai Celestial realmente conhece-nos e ouve as súplicas do nosso coração. Ele realiza os seus milagres. Uma oração de cada vez. Uma pessoa de cada vez. Podemos confiar que Ele nos vai ajudar, não necessariamente da maneira que queremos, mas do melhor modo para nos ajudar a crescer. Pode ser difícil submeter-nos à vontade dEle, mas isso é essencial para que nos tornemos semelhantes a Ele e encontremos a paz que Ele nos oferece. Podemos aprender a sentir como C.S. Lewis descreveu: oro porque não me posso ajudar. Oro porque sinto esta necessidade a fluir de mim constantemente. A oração não muda de Deus, não muda Deus, muda-me a mim. Existem muitos relatos nas Escrituras feitos por pessoas que depositaram a sua confiança em Deus e que foram ajudadas e libertadas por Ele. Pense no jovem Davi, que escapou da morte certa das mãos do poderoso Golias por confiar no Senhor. Reflitam sobre Nefi, cujas súplicas a Deus o livraram das cordas que o prendiam. Lembre-se do jovem José Smith, que buscou a ajuda do Senhor por meio da oração. Ele foi libertado do poder das trevas e recebeu uma resposta milagrosa. Cada um deles enfrentava problemas reais e difíceis. Cada um deles agiu com fé e depositou a sua confiança no Senhor. Cada um deles recebeu a sua ajuda. E ainda nos nossos dias, o poder e amor de Deus se manifestam na vida dos seus filhos. Vi isso recentemente na vida de santos cheios de fé, no Zimbábue, em Botswana. Numa reunião de jejum e testemunhos no pequeno ramo de Shiratsu, senti-me humilde e inspirada pelo testemunho de crianças, jovens e adultos. Cada um deles compartilhou uma vigorosa expressão de fé no Senhor Jesus Cristo. Com problemas e circunstâncias difíceis ao seu redor, eles viviam cada dia a depositar a sua confiança em Deus. Eles reconheciam a mão do Senhor nas suas vidas e frequentemente expressavam com esta frase: estou tão grata ou grato a Deus. Há poucos anos atrás, uma família fiel deixou aos membros da nossa aula um exemplo dessa mesma confiança no Senhor. Arne e Vanita Gaitrell levavam uma vida feliz. Tinham uma família maravilhosa, mas ele foi inesperadamente diagnosticado com cancro agressivo. Ele tinha apenas umas semanas de vida. Os membros da família queriam estar juntos pela última vez, assim todos os filhos se reuniram e alguns até vieram de lugares distantes. Tinham apenas 48 preciosas horas para estarem juntos. Os membros da família Gaitrell escolheram o que mais importava. Uma fotografia da família, um jantar em família e uma sessão no Templo de Salt Lake. Vanita disse: quando saímos pelas portas do templo, foi a última vez que estivemos reunidos nesta vida. Mas eles saíram com a certeza de que existe muito mais para eles do que apenas esta vida. Graças aos sagrados convênios do templo, eles têm esperança nas promessas de Deus de que podem estar juntos para sempre. Os dois meses que seguiram foram repletos de bênçãos que são demasiadas para poder relatar. A fé e a confiança de Arne e Vanita no Senhor aumentaram, como demonstram estas palavras de Vanita. Senti-me amparada. Descobri que podemos sentir paz em meio ao tumulto. Eu sabia que o Senhor zelava por nós. Se confiarmos no Senhor, podemos realmente vencer qualquer problema na vida. Uma das filhas acrescentou: observámos os nossos pais e vimos o seu exemplo. Vimos a sua fé e como lidavam com isto. Eu nunca teria pedido esta aprovação, mas também não me desfaria dela. Estávamos envolvidos pelo Espírito. Evidentemente, o falecimento de Arne não era o desfecho esperado pela família Gaitrell, mas a sua crise não era uma crise de fé. O Evangelho de Jesus Cristo não é uma lista de coisas para fazer, mas sim algo vivo no nosso coração. O Evangelho não nos pesa, mas eleva-nos como que com asas. O Evangelho sustém-nos e amparou a família Gaitrell. Eles sentiram paz durante a tempestade. Apegaram-se uns aos outros e aos convênios do templo que tinham feito e guardado. Aumentaram-se a capacidade de confiar no Senhor e foram fortalecidos pela sua fé em Jesus Cristo e no poder da sua expiação. Sempre que nos vemos no caminho discipulado, sejam quais forem as nossas preocupações ou os nossos problemas, nós não estamos sós, não estamos esquecidos. Tal como os de Derek, os santos da África e os da família Gaitrell, nós podemos decidir que iremos segurar a mão de Deus nas nossas necessidades. Podemos enfrentar os nossos problemas com oração e confiar no Senhor. E nesse processo, tornamos-nos mais semelhantes a Ele. Ao dirigir-se a cada um de nós, o Senhor diz: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a mão direita da minha justiça. Presto o meu humilde, porém firme testemunho de que Deus, o nosso Pai, vive e nos ama. Ele conhece-nos pessoalmente e estende a mão para nos ajudar. Só por intermédio do seu amado Filho Jesus Cristo podemos vencer os desafios deste mundo e ser conduzidos em segurança para o nosso lar. Que tenhamos fé para confiar nele. É a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.
The choir and coro e a congregação agora se levantar-se-ão e cantarão: ensinai-me a andar na luz. Faz-me andar só na luz. Teremos então o prazer de ouvir o Bispo Gary E. Stevenson, Bispo-Presidente da Igreja. Ele será seguido pelo Elder David Badner, do Quórum dos Doze Apóstolos. Ao término do discurso do Elder Badner, o coro cantará Oração de uma Criança.
This is the 184th annual.
Esta é a 184ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Os recentes Jogos Olímpicos de Inverno maravilharam o mundo quando atletas que representavam 89 países competiram em 98 eventos diferentes. É extraordinário notar que 10 desses atletas eram membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e 3 deles ganharam medalhas. Isso foi referido no Jornal de Notícias da Igreja. Os jovens Christopher Fogt, Noelle Pico-Spates e Tora Bright ganharam medalhas. Nós damos os parabéns a eles e a todos os outros atletas que participaram. Excelente. Falarei desses jogos nesta manhã, dirigindo as minhas palavras aos rapazes e às moças e aos jovens adultos solteiros. Vós que estáis nos vossos anos críticos, os quais estabelecem o curso da vossa vida. Eu sinto uma grande urgência ao transmitir-vos esta mensagem. Para que possais sentir esta emergência, eu vou primeiro contar-vos a história de Noelle Pace, uma dessas atletas. No evento desportivo do qual Noelle participou, o skeleton, os atletas param numa corrida na largada, depois lançam-se de bruços sobre um pequeno ternó. Com o rosto a uma distância de apenas centímetros de gelo, eles descem por uma trilha em curvas na neve a uma velocidade que chega a 145 km por hora. É extraordinário notar que os anos de preparação serão considerados um sucesso ou uma decepção, dependendo do que vai acontecer naqueles 60 segundos. Os sonhos da Noelle foram frustrados antes das Olimpíadas de 2006, quando um terrível acidente a deixou com uma perna partida, impedindo-a de competir. Nas Olimpíadas de 2010, os seus sonhos também se dissiparam quando apenas falhou por um décimo de segundo e a deixou fora do pódio. Podem imaginar a ansiedade que ela sentiu ao esperar o início da sua primeira prova nas Olimpíadas de 2014. Anos de preparação chegariam ao fim num breve piscar de olhos. 4 minutos era o que ela tinha e tantos anos de preparação para esses 4 minutos. A prova final de Noelle foi virtualmente impecável. Foi inesquecível vê-la correr em direção à arquibancada para abraçar a sua família após cruzar a linha de chegada, exclamando: "Conseguimos! Os seus anos de preparação valeram a pena. Vimos a medalha das moças no seu pescoço e a medalha de prata foi colocada ao lado dela." Pode parecer injusto que todos os sonhos olímpicos de Noelle dependessem do que ela faria naqueles 4 breves minutos.
mas ela sabia disso e foi por isso que se preparou com tanta diligência. Ela sentiu a magnitude e a urgência dos seus 4 minutos e o que eles significariam pelo restante da sua vida. Também nos lembramos de Christopher Vogt, o membro de uma equipa que ganhou a medalha de bronze na corrida do bobsled de 4 pessoas. Em vez de desistir após a grave acidente nas Olimpíadas de 2010, ele escolheu perseverar. Após uma corrida fantástica e redentora, ele conquistou o prémio que tão diligentemente buscou. Agora, ponderem como o vosso caminho rumo à vida eterna é semelhante a estes 4 minutos de desempenho dos atletas. Sois seres eternos. Antes de nascerdes, exististeis como espírito, na presença de um amoroso Pai Celestial que vos treinou e prepararam-se para vir à Terra para um breve momento e agora estão a agir. Esta é a vida dos vossos 4 minutos. Enquanto aqui estáis, as vossas ações vão determinar se irão ganhar o prémio da vida eterna. O profeta Amulek descreveu: este é o tempo para se prepararem para encontrar com Deus. Sim, eis que o dia desta vida é o dia para executarem os vossos labores. Num certo sentido, os vossos 4 minutos já começaram. O tempo está a passar. As palavras do apóstolo Paulo parecem muito adequadas. Correr de tal maneira que possam obter o prémio. Da mesma forma que certos passos são essenciais no breve desempenho de um atleta olímpico, tais como os saltos ou as manobras para os praticantes de patinagem no gelo ou snowboard, as voltas e curvas dos trenós de alta velocidade ou a passagem pelos portais das ladeiras do slalom, assim também na vida, certas coisas são absolutamente essenciais. Marcos do nosso progresso ao longo do nosso desempenho espiritual aqui na Terra. Esses marcadores espirituais são as ordenanças essenciais do Evangelho concedidas por Deus. O batismo, o recebimento do dom do Espírito Santo, as ordenanças do sacerdócio e o sacramento que tomamos todas as semanas. Nessas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. E da mesma forma que a disciplina de treino prepara e qualifica um atleta para executar elementos do seu desporto ao mais alto nível, o cumprimento dos mandamentos qualifica-nos para realizarmos essas ordenanças salvadoras. Podeis sentir a urgência disso? Meus jovens amigos, onde quer que estejam, em que lugar estejam no vosso desempenho de 4 minutos, peço que ponderem. O que é que eu preciso de fazer a seguir para garantir a minha medalha? Talvez durante esta conferência o Espírito vos sussurre o que deveis fazer. Talvez devam se preparar de modo mais ponderado para uma ordenança futura ou para uma ordenança que já deveriam ter recebido há muito tempo. Seja ela qual for, deem esse passo. Façam isso agora. Não esperem. Os vossos 4 minutos vão passar rapidamente e vocês terão a eternidade para pensar no que fizeram nesta vida. É necessário ter autodisciplina, oração diária, estudo das Escrituras, frequência à Igreja. Precisam de ter esse alicerce no vosso treino. Um padrão constante de obediência aos mandamentos, o cumprimento dos convênios que fizeram e a aplicação dos padrões do Senhor encontrados no livrete, para o vigor da juventude são coisas obrigatórias. Talvez estejam cientes das coisas da vossa vida que ameaçam prejudicar ou interromper o vosso progresso espiritual. Se isso acontece, sigam o conselho de Paulo. Deixem todo o embaraço e o pecado que tão perto vos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Não é tarde para se arrependerem. Porém, quanto mais cedo, melhor, porque ninguém sabe realmente quando é que os 4 minutos vão chegar ao fim. Agora, podeis estar a pensar, bem, já estraguei tudo. Os meus 4 minutos já até agora foram um desastre. Eu acho que eu posso desistir. Se estiverem a pensar assim, parem com isso e nunca mais pensem dessa forma. O milagre da expiação pode compensar as imperfeições do nosso desempenho. E como o Elder Jeffrey R. Holland ensinou, para aqueles de vós que ainda estáis hesitantes, preste testemunho do poder renovador do amor de Deus e dos milagres da sua graça. Nunca é tarde demais. Enquanto o Mestre disser que há tempo, não demorem. Fim de citação. Lembrem-se que não estáis sós. O Salvador prometeu que não vos abandonará. Vós também tendes familiares, amigos e líderes que estão a torcer por vós. Embora o meu discurso seja dirigido aos jovens da igreja, dou o seguinte conselho aos pais e avós. Recentemente, o Elder David A. Bednar descreveu uma maneira muito simples de realizar uma avaliação familiar para analisar e assinalar o progresso no caminho do convênio por meio de ordenanças essenciais. Tudo o que é necessário é uma folha de papel com duas colunas, o nome e o plano para a próxima ordenança necessária. Fiz isso recentemente. Uma lista de cada membro da minha família, entre eles inclui um neto, bebê ainda, que vai ser abençoado, um neto de 6 anos, que se prepara para batismo, e um filho que vai fazer 18, que precisa se preparar para receber o sacerdócio e a investidura no templo. Esse simples exercício ajudou-me a mim e a Alesa a ajudar cada membro da minha família ao longo do caminho do convênio, com um plano de ação para cada um deles. Talvez essa seja uma ideia para cada um de vós, que pode resultar num conselho de família, em lições de noite familiar, e até uma preparação e convites específicos para que eles façam as ordenanças essenciais dentro da vossa família. Como praticante de ski e praticante de snowboard, fiquei muito impressionado com o desempenho de 4 minutos da atleta santo dos últimos dias australiana, medalhista de prata no snowboard, Tora Bright. Durante a competição, chamada Half Pipe, ela impressionou o mundo ao terminar impecavelmente o percurso, combinando com um backside rodeo 720, que é um... No entanto, ainda mais impressionante e surpreendente para o mundo foi o modo como ela estendeu a mão e demonstrou o amor cristão às suas oponentes. Ela notou que a atleta americana, Kelly Clark, não se sentia muito bem, estava nervosa na prova da final. Ela deu-me um abraço, diz Clark. Ela simplesmente ficou a abraçar-me até que eu me acalmei o suficiente para conseguir respirar normalmente. Foi bom receber um abraço de uma amiga. Clark, mais tarde, uniu-se a Tara como uma vencedora da medalha de bronze. Quando lhe perguntaram a respeito do seu ato incomum de bondade para com uma oponente, ela disse que eu sou uma atleta e quero fazer o meu melhor, mas quero que as minhas colegas atletas também façam o melhor. Tendo isto em mente, há alguém que precisa do vosso encorajamento. Um membro da família, um amigo, um colega da escola, um membro do quórum. Como é que podem ajudá-los nos 4 minutos deles? Queridos amigos, estáis no meio de uma jornada emocionante. Em certos aspectos, estáis a competir numa prova de halfpipe ou de pista de trenó. E talvez seja difícil executar cada etapa ou percorrer cada curva ao longo do caminho. Mas lembrem-se, estáis preparados por isto, para isto, e preparáveis durante um milénio ou mais. Este é o vosso momento de mostrar o desempenho. Estes são os vossos 4 minutos. O tempo é agora. Eu tenho confiança na vossa capacidade. Tenho o Salvador do mundo ao vosso lado. Se o buscarem, Ele vai-vos ajudar e dar-vos orientações. Eu encerro com o meu testemunho da bênção que temos de ter um profeta vivo, o Presidente Monson, e de Jesus Cristo e do seu papel como nosso Salvador, Redentor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
I have a dear friend.
Eu tenho um bom amigo que nos primeiros anos do seu casamento estava convencido de que ele e a sua família precisavam de uma pick-up com tração às quatro rodas. A esposa dele estava convencida de que ele realmente não precisava da pick-up, mas desejava apenas ter um carro novo. Uma conversa mais brincalhona entre marido e mulher deu origem a uma consideração sobre as vantagens e desvantagens de tal compra. Querida, precisamos de uma pick-up com tração às quatro rodas. Ela perguntou-lhe, porquê que achas que precisamos de uma pick-up nova? Ele respondeu à pergunta dela com o que imaginou ser a resposta perfeita. E se nós precisarmos de leite para os nossos filhos durante uma terrível tempestade? E a única maneira de chegar ao supermercado for de pick-up? A mulher respondeu com um sorriso. Se comprarmos uma carrinha nova, não teremos dinheiro para comprar leite. Por isso, Porquê é que estás a preocupar em como chegar ao supermercado de uma emergência? Com o tempo, continuaram a aconselhar-se um com o outro e finalmente decidiram comprar a pick-up. Pouco depois de adquirir o novo carro, o meu amigo quis demonstrar a utilidade da pick-up para justificar os motivos que o levaram a comprá-la. Assim, decidiu cortar e transportar um carregamento de lenha para a sua casa. Era outono e já tinha nevado nas montanhas onde ele queria ir apanhar a lenha. Ao subir a encosta da montanha, a neve tornou-se cada vez mais funda. O meu amigo deu-se conta de que as condições escorregadias da estrada representavam algum risco, mas com muita confiança na pick-up nova, continuou em frente. Infelizmente, o meu amigo avançou demasiado pela estrada coberta de neve. Ao manobrar a pick-up para fora da estrada, no sítio em que tinha decidido cortar a lenha, ficou atascado na neve. Todas as quatro rodas da pick-up patinaram na neve. Ele imediatamente percebeu que não sabia o que fazer para sair daquela perigosa situação. Sentiu-se envergonhado e preocupado. Mas o meu amigo decidiu: bem, não vou ficar aqui sentado. Saiu do carro e começou a cortar lenha. Encheu completamente a caixa da pick-up com aquela carga pesada. E então o meu amigo decidiu que faria uma nova tentativa para sair da neve com a pick-up. Ao engatar o carro e carregar no acelerador, começou a mover-se aos poucos. Lentamente, a carrinha saiu da neve e voltou à estrada. E finalmente conseguiu voltar a casa, feliz e mais humilde. Eu oro pelo auxílio do Espírito Santo ao salientar algumas importantes e vitais lições que podemos aprender com esta história do meu amigo, da pick-up e da lenha. Foi a carga de lenha que proporcionou a tração necessária para que ele conseguisse sair da neve, voltar à estrada e sair dali. Foi a carga que lhe permitiu voltar para a sua família e à sua casa. Irmãos e irmãs, cada um de nós carrega também uma carga. A nossa carga individual é constituída de exigências e oportunidades, obrigações e privilégios, aflições e bênçãos, opções e limitações. Duas questões orientadoras podem ser úteis ao avaliarmos periodicamente a nossa carga. Em espírito e oração, será que a carga que eu estou a carregar produz atração espiritual que me vai permitir prosseguir com firmeza, com fé em Cristo, ao longo do caminho estreito e apertado, sem ficar atascado? Será que a carga que carrego cria atração espiritual suficiente para eu conseguir voltar à presença do Pai Celestial? Às vezes, acreditamos erroneamente que a felicidade é a total ausência de uma carga, mas o esforço de se conseguir suportar a nossa carga é uma parte necessária e essencial do plano de felicidade. Porque a nossa carga individual tem de gerar tração espiritual, temos de ter cuidado para não preencher a nossa vida com tantas coisas agradáveis, porém desnecessárias, que nos distraem e desviam das coisas mais importantes. O Salvador disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Um jugo é uma trave de madeira, geralmente usada numa parelha de bois ou outros animais, que permite que puxem uma carga ao mesmo tempo. O jugo põe os animais ao lado um do outro de maneira a poder mover-se juntos para levar a cabo uma tarefa. Irmãos e irmãs, ponderem no convite que o Senhor faz individualmente a cada um de nós: tomai sobre vós o meu jugo. A realização e o cumprimento de convênios sagrados vincula-nos ao jugo do Senhor Jesus Cristo. Essencialmente, o Senhor convida-nos a confiarmos nele e a carregarmos consigo o seu jugo. E embora os nossos melhores esforços não se equiparem nem possam ser comparados aos dele, se confiarmos nele e carregarmos o nosso fardo com a sua ajuda durante a jornada da mortalidade, o seu jugo será mais suave e o seu fardo leve. Não estamos e jamais teremos de estar sozinhos. Podemos seguir em frente com firmeza na nossa vida cotidiana com o auxílio dos céus. E graças à expiação do Salvador, podemos receber dele mais capacidade e forças maiores do que as nossas próprias. Como o Senhor declarou, portanto, continuai a vossa viagem e que se alegre o vosso coração, pois eis que eu estarei convosco até ao fim. Ponderem no exemplo que encontramos no Livro de Mórmon, quando Amulon prosseguiu a alma e o seu povo. A voz do Senhor foi ouvida por aqueles discípulos nas suas aflições. Levantai a cabeça e tende bom ânimo, porque sei do convênio que fizeste comigo. E farei um convênio com o meu povo e libertá-lo-ei do cativeiro. Reparem na centralidade dos convênios nesta promessa de libertação. Os convênios que recebemos e honramos com integridade e as ordenanças realizadas pela devida autoridade do sacerdócio são necessários para recebermos todas as bênçãos disponibilizadas pela expiação de Jesus Cristo. Porque nas ordenanças do sacerdócio, o poder divino manifesta-se aos homens e às mulheres na carne, incluindo as bênçãos da expiação. Lembrem-se da declaração do Salvador, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, ao ponderarmos sobre o seguinte o versículo que se segue no relato da história de Alma e do seu povo. E também aliviarei as cargas que são colocadas sobre os vossos ombros, de modo a que não as podereis sentir sobre as vossas costas. Muitos de nós assumimos que este versículo sugere que o fardo será súbita e permanentemente removido. No entanto, o versículo a seguir descreve como o fardo foi aliviado. E aconteceu que as cargas impostas à alma e aos seus irmãos tornaram-se leves. Sim, o Senhor fortaleceu-os para que pudessem carregar os seus fardos com facilidade e submeteram-se de bom grado e com paciência a toda a vontade do Senhor. Os desafios e as dificuldades não foram imediatamente removidas dos ombros do povo, mas Alma e os seus seguidores foram fortalecidos, e a sua acrescida capacidade tornou os seus fardos mais leves. Aquelas boas pessoas foram investidas por intermédio da expiação a agir como agentes e a influenciar as suas próprias circunstâncias. E com a força do Senhor, Alma e o seu povo foram guiados à segurança da terra de Zarema. Meus amados irmãos e irmãs, a expiação de Jesus Cristo não apenas vence os efeitos da queda de Adão e proporciona a remissão dos nossos pecados e transgressões individuais, mas a sua expiação capacita-nos também a fazer o bem e a tornarmos-nos melhores para além das nossas capacidades aqui na mortalidade. A maior parte de nós sabe que quando fazemos coisas que estão erradas e precisamos de ajuda para vencer os efeitos do pecado na nossa vida, o Salvador deu-nos a capacidade de nos tornarmos limpos através do seu poder redentor. Mas será que entendemos também que a expiação é para homens e mulheres fiéis que são obedientes, dignos e conscientes e que se esforçam por se tornar melhores e servir mais fielmente? Pergunto-me se reconhecemos plenamente este fortalecedor aspecto da expiação na nossa vida e se acreditamos erroneamente que devemos carregar o nosso fardo sozinhos, com força bruta, força de vontade e disciplina e com capacidades claramente limitadas. Uma coisa é saber que Jesus Cristo veio à Terra para morrer por nós. Mas temos também que ser gratos pelo facto de que o Salvador desejar, através da sua expiação e pelo poder do Espírito Santo, dar-nos nova vida, não apenas para nos guiar, mas também para nos fortalecer e curar. A Alma explica porquê e como o Salvador pode dar-nos as capacidades que precisamos. E Ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda a espécie. E isto para que se cumpra a palavra que diz que Ele tomará sobre si as dores e as enfermidades do seu povo. E tomará sobre si a morte, para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo, e tomará sobre si as suas enfermidades, para que se lhe encham de misericórdia as entranhas, segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer o seu povo, de acordo com as suas enfermidades. Portanto, irmãos e irmãs, o Salvador sofreu não apenas pelos nossos pecados e pelas nossas iniquidades, mas também pelas nossas angústias e dores físicas, pelas nossas fraquezas e pelos nossos defeitos, temores, frustrações, decepções e pelos nossos desânimos, dores e remorsos, pelo nosso desespero e pelas nossas aflições, pelas injustiças e desigualdades que sofremos e pelos problemas emocionais pelos quais passamos. Não há dor física, ferida espiritual, angústia da alma ou sofrimento, doença ou fraqueza que enfrentemos na mortalidade que o Salvador não tenha sofrido antes por nós. Num momento de fraqueza podemos dizer: ninguém sabe o que é que eu estou a pensar, ninguém percebe. Mas o Filho de Deus sabe e entende perfeitamente, porque Ele sentiu e carregou os fardos de cada um de nós, e por causa do Seu infinito e eterno sacrifício, Ele tem uma perfeita empatia e pode estender-nos o seu misericordioso braço. Ele pode ajudar-nos, tocar-nos, socorrer-nos, curar-nos e fortalecer-nos para que sejamos mais do que jamais poderíamos chegar a ser, e ajudar-nos a fazer o que jamais conseguiríamos fazer se dependêssemos apenas das nossas próprias forças. De facto, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Convido-vos a estudar, a orar, a ponderar e a esforçarem-se a aprender mais sobre a expiação do Salvador ao avaliarem a vossa carga individual. Muitas coisas em relação à expiação não conseguimos simplesmente compreender com a nossa mente mortal, mas muitos aspectos da expiação podemos e temos de compreender. Para o meu amigo, o carregamento de lenha deu-lhe a tração que lhe salvou a vida. A picape vazia não conseguia mover-se na neve, mesmo com tração às quatro rodas. Uma carga mais pesada foi necessária para produzir essa tração. Foi a carga. Foi a carga que proporcionou a tração que fez com que o meu amigo conseguisse desatascar o carro, voltar à estrada, seguir em frente e voltar para a sua família. Os fardos distintos que cada um de nós carrega na vida ajudam-nos a confiar nos méritos e na misericórdia e na graça do Santo Messias. Eu testifico e prometo que o Salvador ajudar-nos-á a carregar mais facilmente os nossos fardos, ao aceitarmos o seu jugo através de convênios sagrados e recebermos o poder da sua expiação na nossa vida. Iremos gradualmente compreender e viver de acordo com a sua vontade. Oraremos também mais pela capacidade de aprender com as nossas circunstâncias, em vez de orar incessantemente para que Deus as altere de acordo com a nossa vontade. Tornar-nos-emos agentes que agem em vez de objetos que se submetem à ação. Seremos abençoados contra a ação espiritual. Que cada um de nós haja e se torne melhor através da expiação do Salvador. Hoje é dia 6 de Abril. Sabemos por revelação que hoje é o aniversário do Salvador. 6 de Abril é também o dia em que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias foi organizada. Neste sagrado e especial dia do Senhor, eu declaro o meu testemunho de que Jesus, o Cristo, é o nosso Redentor. Eu testifico que Ele vive e que vai purificar-nos, curar-nos, guiar-nos, proteger-nos e fortalecer-nos. Destas coisas eu testifico com alegria, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Estamos agradecidos ao coro pela bela música que ofereceu. Também expressamos a nossa gratidão aos que nos falaram esta manhã. O nosso último orador desta sessão é o nosso amado profeta,
o presidente Thomas S. Monson. Depois do discurso do presidente Monson, o coro cantará: Jeová, se nosso guia. E a oração de encerramento será proferida pela irmã Nell F. Marriott, segunda conselheira na presidência de geral das moças. Presidente Monson.
My beloved brothers and sisters,
meus amados irmãos e irmãs, enquanto o nosso Salvador ministrou entre os homens, um doutor da lei perguntou-lhe certa vez: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Em Mateus lemos que Jesus respondeu: Amarás ao teu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Marcos conclui o relato com uma declaração do Salvador: não há outro mandamento maior do que este. Nós não podemos amar verdadeiramente a Deus se não amarmos aos nossos companheiros de viagem nesta nossa jornada na mortalidade. Da mesma forma, não podemos amar plenamente aos nossos semelhantes se não amarmos a Deus, o Pai de todos nós. O apóstolo João disse, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Somos todos filhos espirituais do nosso Pai Celestial. E, portanto, irmãos e irmãs, se tivermos isto em mente, ser-nos-á muito mais fácil amar a todos os filhos de Deus. Na verdade, o amor é a própria essência do Evangelho. E Jesus Cristo é o nosso exemplo. A sua vida foi um legado de amor. Ele curou os enfermos, ergueu os debilitados e salvou aos pecadores. No final, a multidão enraivecida tirou-lhe a vida. Mas da colina do Golgota ressoam estas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A maior expressão de compaixão e amor proferida em toda a mortalidade. Há muitos atributos que são manifestações de amor, como a bondade, a paciência, a abnegação, a compreensão e o perdão. Em todas as nossas interações com as pessoas, com outras pessoas, estes e outros atributos ajudam a evidenciar o amor que temos no coração. Geralmente o nosso amor manifesta-se nas interações cotidianas com outras pessoas. Extremamente importante será a nossa capacidade de reconhecer as necessidades de alguém e depois atender a elas. Eu sempre gostei muito dos sentimentos expressos neste breve poema. Muitas vezes à noite chorei pela falta de visão. Negligenciei as necessidades de um irmão. Porém, sei que jamais o menor remorso senti por ser bondoso demais. Aprendi recentemente sobre um tocante exemplo de bondade amorosa que teve resultados inesperados. O ano era 1933, quando as oportunidades de emprego eram escassas devido à Grande Depressão que se vivia naquela altura. O local era a região leste dos Estados Unidos. Arlene Bissacker tinha acabado de se formar na escola secundária. Depois de uma longa procura de emprego, finalmente conseguiu trabalhar numa fábrica de roupas como costureira. As operárias somente eram pagas pelas peças de vestuário perfeitas e completas que terminavam de costurar diariamente. Quanto mais peças de vestuário produzissem, mais receberiam. Certo dia, pouco depois de começar a trabalhar na fábrica, Arlene viu-se diante de um procedimento que a deixou perplexa e frustrada. Sentou-se à máquina de costura, tentando desfazer os pontos da peça em que estivera a trabalhar sem conseguir terminá-la corretamente. Não parecia haver ninguém que a pudesse ajudar, porque todas as outras costureiras estavam apressadas em terminar o máximo de peças que pudessem confeccionar. Arlene sentiu-se desamparada e abandonada, e em silêncio começou a chorar. Em frente da Arlene sentava-se Bernice Rock. Era uma costureira mais velha e experiente. Ao observar o desespero de Arlene, Bernice largou o seu próprio trabalho e foi até ao lado de Arlene e bondosamente lhe deu instruções e ajuda. Ficou com ela até que Arlene tivesse adquirido confiança suficiente para conseguir terminar a sua peça com sucesso. Bernice então voltou para a sua própria máquina, tendo perdido a oportunidade de completar o máximo de peças possíveis que poderia ter costurado se não tivesse ajudado. Com aquele acto de bondade, Bernice e Arlene tornaram-se amigas por toda a vida. Ambas casaram e eventualmente tiveram filhos. Durante a década de 1950, Bernice, que era membro da igreja, deu à sua amiga Arlene e à sua família o exemplar do Livro Mórmon. Em 1960, Arlene e o seu marido e filhos foram batizados, tornando-se membros da igreja. Mais tarde, eles foram selados num templo sagrado de Deus. Devido à compaixão demonstrada por Bernice ao se dispor a ajudar uma desconhecida que estava aflita e que precisava de ajuda, inúmeras pessoas, tanto vivas quanto falecidas, hoje desfrutam das ordenanças de salvação proporcionadas pelo Evangelho. Todos os dias da nossa vida, temos oportunidades de demonstrar amor e bondade às pessoas ao nosso redor. O presidente Spencer W. Kimball declarou: "Precisamos de nos lembrar que os seres mortais que encontramos nos estacionamentos, escritórios, elevadores e outros lugares fazem parte da humanidade que Deus nos deu para amar e servir. Pouco nos vale falar da irmandade geral da humanidade se não considerarmos que as pessoas ao nosso redor são nossos irmãos e irmãs." Fim de citação. Frequentemente as nossas oportunidades de mostrar amor surgem inesperadamente. Um exemplo desta oportunidade apareceu num artigo jornal em outubro de 1981. Fiquei bastante impressionado com o amor e compaixão relatados naquele artigo, que eu cortei, recortei e guardei nos meus arquivos por mais de 30 anos. O artigo relatava um voo sem escalas da Alaska Airlines, que ia de Anchorage, no Alaska, para Seattle, Washington, carregando 150 passageiros. O voo foi desviado para uma remota vila do Alaska a fim de transportar uma criança severamente ferida, um menino de 2 anos, que tinha seccionado uma artéria no braço ao cair sobre um caco de vidro enquanto brincava na sua casa. A cidade ficava a mais de 700 quilômetros ao sul de Anchorage e, sem dúvida, não estava na rota do voo. Contudo, os paramédicos locais tinham enviado um desesperado pedido de ajuda e, por isso, o voo tinha sido desviado para transportar a criança e levá-la para Seattle, onde poderia ser tratada no hospital local. Quando o voo aterrou perto da cidade remota, os paramédicos informaram o piloto de que o menino sangrava tanto que não conseguiria sobreviver a um voo até Seattle. Foi tomada então a decisão de voar mais 320 quilômetros fora da rota até Juneau, no Alasca, a cidade mais longínqua, aliás, a cidade mais próxima, em que havia um hospital. Depois de transportar o menino até Juneau, o voo prosseguiu para Seattle, com muitas horas de atraso. Nenhum dos passageiros, nenhum, reclamou, muito embora a maioria deles tivessem perdido compromissos e voos de ligação. Na verdade, à medida que os minutos e horas se passavam, eles fizeram uma coleta e juntaram um valor considerável para doar ao menino e à sua família. Quando o voo estava prestes a aterrar em Seattle, os passageiros irromperam em aplausos quando o piloto anunciou ter recebido notícia pelo rádio que o menino ficaria bem. Vieram-me à mente as palavras das Escrituras: a caridade é o puro amor de Cristo. para todos os que a possuírem, no último dia, tudo estará bem. Irmãos e irmãs, algumas das maiores oportunidades de demonstrar o nosso amor surgirão dentro do nosso próprio lar. O amor deve estar no próprio cerne da vida em família. Porém, muitas vezes não é esse o caso. Podem haver muita impaciência, muitas discussões, muitas brigas, muitas lágrimas. O presidente Gordon B. Hinckley lamentou, e eu cito: "Por que é que as pessoas que mais amamos, com mais frequência, são alvo das nossas palavras ríspidas? Por que é que às vezes falamos com a intenção de ferir, causando tanta mágoa?" Fim de citação. A resposta a estas perguntas pode ser diferente para cada um de nós, mas no fundo os motivos realmente não importam. Se quisermos guardar o mandamento de amarmos uns aos outros, precisamos de tratarmos aos outros com a bondade e respeito. Evidentemente que haverá momentos em que a disciplina se faz necessária. Lembremos, contudo, que o conselho dado na doutrina convém-nos, ou seja, que se nos for necessário repreender uns aos outros, que demonstremos um amor ainda maior depois. Espero que nos esforcemos sempre para ter a consideração e tato em relação aos pensamentos, sentimentos e circunstâncias das pessoas ao nosso redor. Não menosprezemos nem desprezemos. Sejamos compassivos e encorajadores. Precisamos de tomar cuidado para não destruir a confiança da outra pessoa por palavras ou por ações impensadas. O perdão deve estar de mãos dadas com o amor. Na nossa família, assim como entre os outros amigos, pode haver ressentimentos e discórdias. Novamente, não importa realmente o quanto era pequeno o problema, não podemos e não devemos deixar que deteriore, que se espalhe e que acabe causando a destruição. Condenação de outrem faz com que as feridas permaneçam abertas. Somente o perdão cura. Uma senhora muito amável, que já faleceu, conversou comigo certa vez e inesperadamente me contou sobre alguns remorsos que tinha. Falou de um incidente ocorrido havido muitos anos envolvendo um vizinho seu que era um agricultor, que já tinha sido um bom amigo, mas com quem ela e o marido discordaram em diversas ocasiões. Certo dia, o fazendeiro perguntou se podia usar um atalho atravessando a propriedade dela para chegar às terras dele. Naquele ponto, ela fez uma pausa no relato e, com um tremor na voz, disse: "Irmão Monson, eu não permiti que ele cruzasse a nossa propriedade naquela ocasião, nem nunca, mas fiz com que ele desse toda a volta a pé até chegar à propriedade dele. Eu errei e eu sinto remorso por isso. Ele já faleceu agora, mas, oh, como eu gostaria de dizer, perdoa-me. Como eu gostaria de ter uma segunda oportunidade de ser bondosa." Fim de citação. Ao escutar o relato dela, veio-me à mente a triste observação de John Greenleaf Whittier. De todas, e eu cito, "de todas as palavras escritas ou faladas, as mais tristes são: podia ter sido." Fim de citação. Irmãos e irmãs, se tratarmos uns aos outros com amor e bondosa consideração, evitaremos estes remorsos. O amor é expresso de muitas formas reconhecíveis: um sorriso, um aceno, um comentário bondoso, um cumprimento. Outras expressões podem ser mais subtis, como demonstrar interesse pelas atividades de outra pessoa, ensinar um princípio com bondade e paciência, conversar com alguém que está doente ou sem poder sair de casa. Estas palavras e ações, e muitas outras, podem comunicar o amor. Dale Carnegie, um conhecido escritor e orador norte-americano, acreditava que todos têm dentro de si o poder de aumentar a soma total da felicidade do mundo, dirigindo algumas palavras de sincero apreço para alguém solitário ou desanimado. Ele disse: "Talvez vocês esqueçam amanhã as palavras bondosas que disseram, mas quem as recebeu, talvez as considere preciosas por toda a vida. Fim de citação. Comecemos agora, mesmo hoje, a expressar amor a todos os filhos de Deus, sejam eles nossos familiares, nossos amigos, meros conhecidos ou completos desconhecidos. Ao levantarmos-nos de manhã, decidamos agir com amor e bondade em relação a tudo o que nos ocorrer. Algo que está além da nossa compreensão, meus irmãos e irmãs, é o amor que Deus tem por nós. Por causa desse amor, Ele enviou o Seu Filho, que nos amou tanto, ao ponto de dar a Sua vida por nós, para que tenhamos vida eterna. Ao compreendermos essa incomparável dádiva, o nosso coração encher-se-á de amor pelo nosso Pai Eterno, pelo nosso Salvador e por toda a humanidade. Que façamos isto. É a minha sincera oração. Pai Celestial, eu estou grato por sempre estardes aí, no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.
Nosso querido Pai Celestial, nós inclinamos nossas cabeças perante Ti em gratidão por aquilo, por todas as palavras que ouvimos e sentimos neste dia. Agradecemos pelo conselhos que ouvimos do nosso profeta. Ajuda-nos e dá-nos forças para Te amar mais, para amarmos uns aos outros mais. Estamos tão gratas pelas palavras de encorajamento que nos deram. A nossa fé foi fortalecida e entendemos melhor sobre a sua expiação. Oramos, Pai, para que possamos sair daqui com um amor mais vigoroso e com mais alegria para construir o Teu reino e amarmos uns aos outros e sermos fiéis a Ti e ao Teu Filho. E dizemos estas coisas em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.
This has been a broadcast of the 184th Annual General...
Esta foi a transmissão da 184ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo coro do Tabernáculo Mormon.
This broadcast has been furnished as a public...
Esta transmissão foi oferecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito.